partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
Influenciador digital é alvo de operação contra esquema de rifas ilegais. Prefeito eleito de Nova Olinda se entrega à Polícia Federal após ser alvo de operação. Adolescente é morta pelo próprio companheiro em Presidente Vargas. Divulgado o calendário de pagamento do IPVA 2025. Ministério das Comunicações prorroga prazo para interessados em operar rádios comunitárias. Maranhense Raíssa Leal conquista o tricampeonato do Mundial de Skate. Está no ar a edição do Jornal Central desta segunda-feira, 16 de dezembro de 2024.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
A previsão do tempo para esta segunda-feira é de chuva rápida em algumas regiões do Maranhão. Em São Luís, sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Os termômetros registram máxima de 31 graus na capital maranhense. Tem previsão de chuva passageira nas cidades de Cidelândia e Sucupira do Norte. Pancadas de chuva à tarde e à noite nas cidades de Codó, Fortaleza dos Nogueiras e Riachão. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado em Açailândia, Davinópolis e Imperatriz. Temperatura máxima de 31 graus em São Pedro dos Crentes, de 34 em Palmeirândia, de 37 em Aldeias Altas e Trizidela do Vale e de 38 em Bacabal.
Plantão policial.
Uma adolescente de apenas 14 anos foi morta pelo próprio companheiro no município de Presidente Vargas. As informações com o repórter Cristiano Dias.
Os moradores de Presidente Vargas foram surpreendidos na noite do último sábado por volta das 20h30 com a trágica notícia de um feminicídio acontecido na Avenida Pio XII, no centro da cidade de Presidente Vargas. A vítima foi identificada como Lara Rebeca Almeida dos Santos, de apenas 14 anos, morta com disparo de arma de fogo na altura do peito. Segundo informações apuradas pela nossa reportagem, o autor do crime foi o companheiro da vítima, identificado como Hélito Bezerra Carvalho, de 19 anos, que foi preso em uma região de Matagal após incursão realizada pela Polícia Militar. O jovem ainda tentou contra a própria vida com uma arma branca, porém não obteve êxito. Ainda segundo apurado, um adolescente acabou sendo apreendido por estar tentando facilitar a fuga de Wellington. Os dois foram apresentados na Delegacia Regional de Polícia Civil de Itapecurumirim, onde ficará à disposição da Justiça. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Em Turilândia, um homem foi morto após resistir à prisão e tomar a arma de um policial militar. Os detalhes desse caso com o repórter Jalber Pereira.
O homem que não teve o nome divulgado pela polícia foi morto nesse domingo durante uma intervenção policial próximo ao povoado Primavera do município de Turilândia, no interior do estado. Segundo informações, a polícia teria chegado ao local após receber informações de que um homem estaria agredindo a sua própria companheira. Quando a polícia chegou ao local, o homem entrou em luta corporal com um dos PMs e tentou tomar a arma do mesmo, o que resultou em uma troca de tiros. Ele acabou sendo alvejado por outros dois militares que estavam no local da ocorrência.
Ele tava armado, tava, mano.
Pegou a arma do policial, né? Oi, rapaz, olha. Ele pegou a arma do policial.
O homem apresentava muita alteração e já tinha sido amarrado por populares às margens da rodovia minutos antes da chegada da polícia.
Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã de hoje cumpriu mandados de busca, apreensão e sequestro de bens na ordem de 12 milhões de reais relacionados a um influenciador digital suspeito de liderar um esquema de rifas ilegais. Segundo as investigações, o grupo criminoso utilizava autorizações destinadas à comercialização de títulos de capitalização como fachada para promover as rifas. Ainda de acordo com as investigações, para driblar a fiscalização, os valores arrecadados eram enviados a uma entidade assistencial e educacional filantrópica que devolvia a maior parte ao chefe do esquema. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos para endereços ligados diretamente ao influenciador o apartamento dele em um condomínio localizado no centro da cidade e um galpão na Vila Militar na BR-316, onde eram armazenados os prêmios e gravados os vídeos de anúncios das rifas. No decorrer da operação, a justiça determinou o bloqueio de 12 milhões de reais em contas bancárias vinculadas ao suspeito. Também foram apreendidos diversos bens, incluindo veículos de luxo, motocicletas, um cavalo de raça, um caminhão, uma moto aquática, além de dispositivos eletrônicos. Confira a seguir, preso o autor da tentativa de homicídio contra um ex-candidato a vereador.
Estamos apresentando Jornal Central.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacao.ma.gov.br e saiba mais.
Entre em campo com o Central Esportes. Informações, entrevistas, gols da rodada e o melhor do esporte, tudo isso aqui na sua rádio. Central Esportes, produção do Departamento de Esportes da Central de Notícias Brasil, com a apresentação de Jauber Pereira, o programa que conecta você ao mundo esportivo. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma livraria no centro da cidade de Vitória do Mearim na manhã de sábado. No local havia muito material inflamável destruindo o local.
Rua, olha a roubança durante o dia. Fechou, fechou.
Moradores se mobilizaram carregando baldes com água para ajudar no combate ao fogo. Após uma intensa operação do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão com o apoio da população, foi possível controlar o incêndio e evitar maiores danos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e as causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.
Plantão policial.
Preso o autor da tentativa de homicídio contra um ex-candidato a vereador em Nina Rodrigues. De volta ao repórter Cristiano Dias.
A nossa equipe de reportagem recebeu informação de que acaba de ser preso um indivíduo identificado como Diego Lucas de Oliveira Silva, de 21 anos, vulgo Potó, acusado da tentativa de homicídio contra o agente de saúde José Edivane do Nascimento Souza, de 38 anos, conhecido por todos em Nina Rodrigues como Zezinho Bacaba. No momento da prisão, efetuada por policiais militares de Vargem Grande, que deram apoio à guarnição de Nina Rodrigues, o jovem confessou a autoria do crime e ainda disse que roubou o aparelho celular e uma espingarda da vítima. Ele está sendo apresentado nesse momento na Delegacia Regional de Itapecurumirim. Zezinho Bacaba, que foi candidato a vereador nas eleições deste ano na coligação do prefeito eleito Jones Braga, foi covardemente agredido a pauladas na noite da última sexta-feira, dia 13, no povoado Forquilha do Rio, sendo transferido nesta manhã em estado grave para São Luís, onde o mesmo permanece internado no Hospital Socorrão 2. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Maranhão debate soluções inovadoras para fortalecer o setor empresarial e geração de oportunidades. João Carvalho.
O ato, ocorrido no Salão de Atos do Palácio dos Leões, reuniu representantes do governo do estado, governo federal e empresários beneficiados na terceira edição do Tecnova, programa de investimentos em soluções inovadoras feitas por empresas locais.
As empresas precisam de uma tecnologia melhor, precisam de uma inovação, enfim. E esse é o papel do governo, fazer essa interlocução entre os empresários, certo? E o setor público, garantindo que os recursos cheguem e sejam aplicados nessa área tão delicada e tão importante para o desenvolvimento do nosso estado, que é a ciência, tecnologia e inovação.
O deputado Glaubert Cutrim participou do ato, representando a Assembleia Legislativa do Maranhão.
São várias empresas que serão beneficiadas ainda com o avanço tecnológico, com o avanço científico, em parceria com todos os órgãos que ajudam as empresas maranhenses a crescer. Eu fico cada vez mais feliz, mais empolgado de ver o incentivo do governo com as empresas gerando emprego e gerando renda.
112 interessados nos recursos se inscreveram, 53 foram avaliados e 17 empresas foram aprovadas.
Quem está hoje aqui dessas 17 empresas foi por mérito. Então, assim, é um parabéns ao empresário maranhense que apresentou propostas inovadoras, porque a inovação ela é exatamente essa aplicação da tecnologia, da ciência em algo novo, o que as empresas precisam para crescer.
O país está apostando no Estado do Maranhão já 8 milhões, casando com recursos do Estado, da Secretaria do Estado, na ordem de 1 milhão e 600, ou seja, a gente tem 9 milhões e 600 direcionados ao empreendedorismo inovador no Estado do Maranhão. Isso se dá através de alguns regramentos que a gente consolida, através da lei própria também da inovação, e a gente espera aí que vários projetos inovadores com soluções mercadológicas interessantes venham frutificar e venham render aí para o Estado e para o país.
Confira no próximo bloco, divulgado o calendário de pagamentos do IPVA 2025.
Estamos apresentando Jornal Central.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. Com o objetivo de garantir a segurança dos estudantes durante o trajeto para a escola, o deputado estadual Cláudio Cunha propôs o projeto de lei de número 505/2024, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de câmeras de monitoramento no interior dos veículos de transporte escolar. De acordo com o PL, a instalação do equipamento deve ser um critério para que haja a emissão do termo de autorização por parte do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão. E ainda durante os trabalhos no plenário, o deputado Arnaldo Melo apresentou a indicação 2307/2024, solicitando a pavimentação asfáltica da MA-332, no trecho que liga as cidades de Coroatá a Pirapemas. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br. Na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
A Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime. Tudo isso e muito mais no Ronda Central. O comando é dele, Carlos Roger. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
A Secretaria da Fazenda lançou os valores IPVA do exercício de 2025 e divulgou o calendário para pagamento do tributo no Maranhão. O pagamento do imposto poderá ser feito em cota única com 10% de desconto no valor do IPVA, se for pago até o dia 28 de fevereiro, ou parcelado em até 3 vezes, sem desconto e com vencimento da primeira cota no mês de março. Quem optar pelo parcelamento deverá quitar as cotas em ordem crescente, de forma que o pagamento da segunda cota fique condicionado ao pagamento da primeira e assim sucessivamente. Caso haja atraso no pagamento das cotas, elas poderão ser quitadas com acréscimo de multa e juros moratórios calculados a partir do vencimento. A consulta dos valores por modelo de veículo já pode ser feita na página do IPVA, no portal da Secretaria da Fazenda, clicando no menu Tabelas e Documentos.
Política.
Presidente Lula recebe alta após 2 cirurgias para drenar hematoma na cabeça. Quem tem as informações direto de Brasília é o nosso correspondente, Paulo Otaran.
O presidente Lula recebeu alta médica neste domingo, depois de 2 procedimentos cirúrgicos considerados delicados. Lula foi liberado pela equipe médica para retomar as atividades, mesmo que com moderação extrema e acompanhamento contínuo. Por isso, vai ficar em São Paulo até quinta, quando vai se submeter a um novo exame tomográfico. Em coletiva de imprensa, ainda dentro do hospital, o presidente disse que somente foi saber da gravidade da situação após os procedimentos já feitos.
Eu só fui tomar ciência da gravidade do que aconteceu comigo depois da cirurgia. Na terça-feira à noite, o doutor Marco foi conversar comigo, junto com o Turma, junto com o Zé Guilherme, junto com o Calil, junto com a doutora Ana, e me contaram a gravidade do que aconteceu comigo. Mas eu estou tranquilo, me sinto bem e vou tentar obedecer com respeito às orientações do médico, porque eu sou muito disciplinado, doutor Marco.
Questionado sobre os episódios da política e da prisão do general Braga Neto no sábado, Lula disse que a presunção de inocência está mantida com respeito, mas se houver comprovações, vai exigir punição severa.
Eu acho que ele tem todo o direito à presunção de inocência, para que a lei seja cumprida. Mas se esses caras fizeram o que tentaram fazer, eles terão que ser punidos severamente.
Após a tomografia da quinta-feira, Lula retorna aqui para Brasília, onde deverá passar as festividades de Natal e Ano Novo no Palácio do Alvorada, residência presidencial. De Brasília, Paulo Otara.
Braga Neto tem prisão preventiva mantida após audiência de custódia. Fabiana Sampaio.
Segundo a Polícia Federal, o general estaria tentando atrapalhar as investigações. A decisão que autorizou a prisão de Braga Neto foi assinada no dia 10 de dezembro por Alexandre de Moraes e recebeu o aval do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Segundo o procurador, a prisão preventiva seria uma medida capaz de garantir a ordem pública para evitar a continuidade do esquema criminoso deflagrado. A defesa de Braga Neto informou que vai se manifestar nos autos e que quer ter a oportunidade de comprovar que não houve obstrução às investigações. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
O Ministério das Comunicações prorrogou o prazo para interessados em operar rádios comunitárias.
O Ministério das Comunicações prorrogou até o dia 14 de março de 2025 o prazo para que fundações e associações interessadas em operar rádios comunitárias em 795 municípios de 21 estados brasileiros enviem as propostas. O anúncio foi publicado na edição desta sexta-feira no Diário Oficial da União. A seleção pública de interessados na operação disponibiliza a possibilidade de transmissão nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. A diretora de radiodifusão pública, comunitária e estatal do Ministério das Comunicações, Daniela Schettino, explica a importância das rádios comunitárias para a democratização do acesso à informação.
As rádios comunitárias, elas têm um papel muito bacana, porque ela não só dá uma notícia do Brasil inteiro, muitas questões do governo federal, ações importantes de cidadania, de conteúdo de utilidade pública, mas elas também trazem aquela informação daquela comunidade local, né, daquela cultura local, um artista local. A gente sabe que em algumas áreas mais afastadas não tem nenhuma rádio, não tem nenhum meio de comunicação e às vezes é muito mais fácil chegar com uma rádio comunitária, né?
O edital número 186 de 2024 faz parte do Plano Nacional de Outorgas, lançado em 2023, e apresenta o cronograma e as localidades que serão contempladas com a oportunidade de novas outorgas do Serviço de Radiodifusão Comunitária. A expectativa é que 100% dos municípios do país tenham pelo menos uma emissora de radiodifusão comunitária.
Você confere em instantes, maranhense Raíssa Leal conquista o tricampeonato do Mundial de Skate.
Estamos apresentando Jornal Central.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacao.ma.gov.br e saiba mais.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Com a chegada do período mais festivo e iluminado do ano, as decorações que embelezam casas e ambientes já começam a ganhar destaque em lojas, residências e locais de festas. As lâmpadas especiais, pisca-piscas, fitas coloridas de LED e árvores de Natal dão tom especial às celebrações. Para garantir que o clima de festa seja seguro para todos, o gerente de relacionamento da Equatorial Maranhão, José Nilson Monteiro, dá dicas importantes de segurança e prevenção de acidentes com as instalações elétricas.
O Natal está chegando e para que as festividades sejam seguras, a Equatorial Maranhão reforça alguns cuidados com as instalações elétricas durante esse período. Monte a árvore de Natal distante de cortinas ou outros objetos que possam propagar chamas em caso de curto-circuito. Sempre que for sair de casa ou à noite antes de dormir, retire os itens decorativos da tomada. Tenha cuidado com a ornamentação de áreas externas, já que nesse período podem haver chuvas e ventos fortes, o que agrava os riscos de acidentes. Evite decorações em lugares próximos à rede elétrica e nunca use postes nem medidores para ornamentação ou para servir de apoio. Verifique se os adereços natalinos que utilizam eletricidade são compatíveis com a carga elétrica local. Na hora de utilização dos enfeites elétricos, confira a integridade dos fios antes do uso. Em caso de curtos em ambientes externos, acione a Equatorial pelo 116 para que seja feito o desligamento da energia.
E o Inmetro intensifica a fiscalização para proteger consumidores no Natal. Diego Freitas.
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, realizou entre os dias 2 e 6 de dezembro a Operação Natal Seguro, a ação nacional que fiscalizou mais de 262 mil produtos em todo o Brasil. A iniciativa teve como foco brinquedos, bicicletas infantis e luminárias natalinas, itens amplamente adquiridos neste período. Irregularidades foram encontradas em quase 5% das luminárias do tipo pisca-pisca, o que reforça a importância de coibir a venda de produtos inseguros ou sem certificação. Além de verificar se brinquedos e bicicletas passaram pela avaliação de conformidade, a ação também garantiu que luminárias tivessem informações essenciais, como identificação do fabricante, país de origem e número do CNPJ, tudo em português. Vale lembrar que estabelecimentos flagrados com produtos fora das normas estão sujeitos a multas de R$ 100 a R$ 1.500.000. Reais. O Inmetro orienta os consumidores a verificar sempre o selo de certificação nos produtos e denunciar irregularidades à ouvidoria por meio do site oficial ou do telefone 0800 285 1818 da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas.
Esporte.
Raíssa Leal conquista o tricampeonato do Mundial de Skate. A maranhense é a primeira atleta da história a levar 3 troféus seguidos. Cristiane Ribeiro.
Raíssa Leal, de 16 anos, é tricampeã da Liga Mundial de Skate Street. O título inédito foi conquistado neste domingo no ginásio lotado do Ibirapuera, em São Paulo, ao vencer de virada a disputa com 4 japonesas e 1 australiana. Ela errou as 2 primeiras apresentações das manobras na competição final. Sem poder errar mais, Raíssa foi para o tudo ou nada e arrancou notas excelentes nas 3 últimas apresentações de manobras para manter o Brasil na hegemonia no skate street feminino mundial. E levou o ginásio do Ibirapuera ao delírio ao cravar a nota de 9.1 na 5ª e última chance. A fadinha do skate é a primeira atleta brasileira a ganhar o título 3 vezes seguidas neste campeonato. Além do troféu, Raíssa, que conquistou o bronze na Olimpíada de Paris, ganhou o prêmio de $100 mil, o equivalente a R$ 600 mil, a maior premiação do skate atualmente. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de Jami Chaves. A apresentação de hoje foi de Taliana Luz. O Jornal Central volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada a todos pela companhia e até mais.
Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Governo do Estado apresenta Natal do Maranhão.
Há de acender a esperança, de iluminar os campos, de alumiar a vida, a luz no coração, há de iluminar o futuro. Clareia horizontes, há de brilhar uma estrela por todo o Maranhão. Feliz Natal pra todo o Maranhão, que a estrela brilha em cada coração.
Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime. Tudo isso e muito mais no Onda Central. O comando é dele, Carlos Roger.
Entre em campo com o Central Esportes. Informações, entrevistas, gols da rodada e o melhor do esporte, tudo isso aqui na sua rádio. Central Esportes, produção do Departamento de Esportes da Central de Notícias Brasil, com a apresentação de Jauber Pereira, o programa que conecta você ao mundo esportivo.